Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, quem tem Bíblia aí, em Mateus capítulo 19. Diz assim, antes, porém, lembrar que ontem, no versículo, ontem nós falamos sobre um versículo que diz assim, que quando a gente não entende a palavra, o maligno vem, arrebata, arranca aquilo que foi semeado no coração da gente, né? E é todas as vezes assim. Você não pode desfrutar, presta atenção aqui, você não pode desfrutar de uma palavra que você não entendeu. Por quê? Porque o maligno vem antes de você entender, ele arranca do seu coração. Então, amém, olha, presta atenção, por favor. Eu acho que todo mundo aqui acredita. Acredita em Deus, né? Todo mundo acredita em Deus. Acredita em Deus? Quem acredita em Deus, levanta o dedo. Não, Deus levantou o dedo. Não. Quem acredita em Deus? Todo mundo, levanta o dedo. Amém. Você acredita que Carlinho levantou? Levantou? Então, todo mundo acredita em Deus. Quem é o nosso Deus? Então, nós temos que dar ouvido a Ele. Nós temos que procurar ouvir, escutar. Porque se nós não ouvirmos a Deus, como que nós vamos fazer nesse mundo? Como que nós vamos viver sem Deus? Ali, agora mesmo a gente está cantando ali, como é que é? Quantas vezes? Quanto tempo eu perdi sem Deus, né? Então agora, certamente a gente tem uma pessoa que nos guia, que nos orienta, que nos ensina, tá? Para a gente viver, não viver nesse mundo sem Deus, porque esse é um mundo difícil de viver, ainda mais sem Deus. Então, foi falado ontem o quê? Que quando você não entende, o maligno vem e tira a palavra do seu coração, arrebata o seu coração, a palavra. Ele não quer que você entenda, porque se você entender, você vai tirar proveito. A palavra vai ensinar você alguma coisa, ensinar você a viver, ensinar você a aproveitar melhor o tempo que você está passando aqui nessa terra. Que não seja uma vida vã, sem graça, não seja uma vida errada, né? Que não seja uma vida desagradável. Quantos têm vivido, têm sofrido mais do que vivido? Quantos têm tido muita dificuldade para viver? Então vamos estudar a palavra de Deus, vamos analisar a palavra de Deus. Quem sabe ela nos ensina? Quem sabe nós encontramos aqui um pouco de alívio? Porque ela vem para nos ajudar, tirar o jugo, tirar o peso, o fardo, aliviar. Jesus disse que o fardo dele era leve. Então eu tenho certeza que a pessoa que der ouvido a Deus, verdadeiramente, acreditar nele, der ouvido a ele, vai melhorar, vai encontrar mais força, mais disposição, vai levar uma vida mais digna. Quem não fizer isso, vai se arrepender. Então vamos hoje aqui, em Mateus capítulo 19, versículo, assim, vamos ver aqui, versículo 4, respondeu Jesus, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Vamos ver, versículo 3, aproximaram-se dele alguns fariseus, que o experimentavam dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Bom, eu quero... Nós vamos fixar aqui num ponto importante. Por isso, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Serão os dois uma só carne. Amém? A pergunta que eu quero fazer para vocês é assim. Vamos analisar um pouco o que significa... Vamos pensar aqui um pouquinho o que significa essa união do homem com a mulher e as suas consequências. Amém? As suas consequências. Às vezes nós pensamos que não tem importância, não tem muita importância. Às vezes se casa do dia para a noite. Às vezes se conhece e se casa rapidamente. Não se pensa, não se analisa, não se mede as consequências. E o resultado daquilo. Porque o que está dizendo aí é o seguinte: é quando o homem deixa a sua casa e une-se à mulher, os dois se tornam um. Né? Então, é uma só carne. É um. É uma pessoa só. É uma pessoa só. É uma só pessoa. Agora veja bem, já estava comentando hoje com o Ramiro, e daquela hora eu já sabia que a palavra ia ser essa, Ramiro. Mas comentava com o Ramiro falou de um sonho que ele teve, um sonho, e no sonho ele tinha que pagar uma dívida, né? Lá no estado do sonho, não, né? Ele tinha que pagar uma dívida, e o que ele tinha para pagar era pouco. E a dívida era um pouco grande, ele devia 1.200, ele só tinha 200. E 1.000, eu não sei, aí parece que quanto mais se esforçava para pagar, ele ia ver, tinha muita coisa para pagar ainda. E aí ele viu que lá, numa das contas lá, não sei, é isso mesmo? Queria saber, pega aí.
Eu queria saber se a conta, na realidade, existia mesmo. Aí a assistente do juiz mostrou o papel para mim assim, aí estava a assinatura da Lázara embaixo.
Amém. Estava a assinatura?
Da Lázara.
Da Lázara. Isso quer dizer o quê? Hã? É, a conta, a Lázara... assinou. A Lázara, aquela conta, pelo menos aquela conta, a Lázara assinou. Então, se a Lázara assinou, se a Lázara, a Lázara, é porque o Ramirão, a Lázara assinou, então eu assumo. Tá certo? Se a Fernanda assinar, você assume. Tá certo? Não, a Fernanda, eu conheço a assinatura da Fernanda, então eu assumo. Isso mostra, o que Deus quer mostrar com isso? Que quando os dois se casam, né, os dois se casam, tem lá o marido, é o marido e a mulher. Mas os dois, isso aqui passa a ser comum. Isso aqui passa a ser comum. A despesa, a conta aqui é comum. Tá certo? O que quer dizer comum? É, comum é uma caixa só, é um buraco só. Então, aqui é como se fosse uma pessoa só. Um resultado só. O que mais? Quem quer ajudar? Carlinhos, vai. Comum. Não tem separação. Então se joga, por exemplo, se joga uma pedra aqui, machuca aqui embaixo também? Machuca lá embaixo também. Tá certo? Se o contrário, machuca aqui embaixo, ofende aqui embaixo, maltrata aqui embaixo, não ofende lá em cima? Mesma coisa. Então, a assinatura, a conta que a mulher faz, o marido paga também? A conta que a mulher faz, o marido também paga? Paga. E a conta que o marido faz, a mulher também paga? Paga. Vocês têm na prática alguma coisa que mostra que isso é verdade? Tem? Então fala para nós. É por isso que é bom ter assim, reunião de casais é para isso, não é pregação, para mim ficar pregando aqui. É um ficar do outro lá, aí ele fala uma coisa, o Danilo fala outra, aí o Ramiro, não é não, Ramiro? É. Não é não? Aí vocês ficam sentados aqui tudo para mim olhar para vocês, pregando para vocês.
Aconteceu, né, igual o sonho do Ramiro comigo. Eu fui pagar a farmácia, aí cheguei lá, R$260. Quase caí duro. Falei, não é isso não. Aí ele foi me mostrar as notinhas e tava lá. Deus ira. Eu falei, meu Deus. Aí eu tive que pagar caladinho, sem reclamar, sem nada.
Se você tiver que brigar, você vai ter que ir em casa brigar com a Deus ira. Se tiver que falar mais lá, você tem que pagar. Tá certo? Deus quer dizer com isso que toda conta, todo problema, toda dificuldade que uma casa tem, não importa quem fez, interessante, né? Não importa quem fez a conta. Importa que, por isso que é interessante, que a Bíblia diz o seguinte, que Deus corrija a iniquidade dos pais nos filhos. E é verdade, porque aqui tem assim, marido e mulher. Então, toda conta que fizer, eles vão pagar. Os dois vão pagar. Aí depois, vamos abrir um espaço aqui. E aí veio, desse relacionamento aqui, nasceu João. Joãozinho. Nasceu... Quem mais? Hã? Pedro. Nasceu? Né? Lá em casa eram 10. Hoje em dia, normalmente, são 2, 3. Então, antigamente eram muitos, eram 10, 20. Interessante, olha aí. Por que se podia ter 10, 15 filhos? Porque a conta era pequena, os problemas eram poucos. Você pensou hoje um pai com 10 filhos? Ele não é capaz de pagar a conta. Entendeu o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Principalmente se for 6, 7 moças. Meu Deus do céu. Aí ele vai passar a noite inteira acordado. E olha o tanto de problema que não vem se tiver 10 filhos. Aí tem 2 filhos. Então vamos, João e Maria, né? João e Maria. Marinha e Joãozinho. Então agora não é só mais a conta dos dois, é aqui também. Toda despesa aqui, vão ter que ser paga aqui, volta, vem tudo para o mesmo lugar. Vem tudo pelo mesmo lugar. Agora, imagine vocês, o que é mais importante então, já que a situação é essa, já que Deus determinou que fosse assim, e que realmente é assim, por mais que a Deusira seja assim, assada, que a Deusira seja isso, seja aquilo, não tem jeito de você não participar, concorda? Não tem jeito de você desligar. É, não tem jeito de você dizer assim, não vou pagar essa conta da farmácia. Não tem jeito de você não participar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Amém? Fala um pouco, não vou ficar pregando.
Não, até aí o senhor explicou que não tem, não tem mesmo como sair. Quando era o marido e a mulher, então era uma conta. Acrescentou mais o filho, aumentou mais as contas. Aí, como nós estávamos conversando lá, o que, que é essas contas, né? O que, que é, como nós estávamos lá comentando, aí o senhor certamente vai abrir para nós aí, depois nós comentamos.
Então, aí eu volto aqui depois. Então, você vê, o que é mais importante, já que a situação é essa, já que nós entendemos que é desse jeito mesmo, qual é a importância maior disso aí? Já que as coisas são assim, o que, que nós devemos fazer? O que, que nós deveríamos fazer? Vocês acham que é justo? Vocês estão querendo que eu prego, então tá. Então, vocês acham, por exemplo, que é justo, se não houver aqui, unidade aqui, atenção, se não houver unidade aqui, se não houver, se o jugo aqui for desigual, se não houver acordo entre os dois aqui, se não houver unidade entre os dois, como é que vai acontecer? Hã? Fernando? Não. É porque você nunca casou. Ramiro já sabe.
A conta vai ser pesada. É.
A conta vai ficar desigual. Vai pesar só para um. E o outro vai descansar. Ué. Amém? Amém.
É isso aí.
Então. Espera um pouquinho, chega no pessoal aqui. Vai por ali, pior. Passa por ali. Chegou na hora, nem anda ele pode dar na hora. Aí, senta lá, amigo, fecha lá para lá. Pode fechar minha Bíblia, não, né? Vem, chega aqui, pô. Chega. Hã? É? Passa lá, vai, vem, Vladimir. Isso. Então, quem estava falando? Carlinhos. Você estava falando, Carlinhos? Ah, não. Era o irmão ali.
E nessa divisão aí, vai haver muito, igual já aconteceu muitos casos, de o marido não poder pagar a conta, a mulher falar assim, você se vira.
Pois é, mas essa conta...
E vai pesar para um.
Essa conta não é...
Não é financeira.
Não é dinheiro, não. Essa conta não é dinheiro, não. Não sei se vocês estão entendendo. Amém? Essa conta é dinheiro também, mas ela não é só dinheiro, não. Antes fosse.
Isso pesa na educação dos filhos.
Antes fosse. Nessa divisão. Vamos ver, Ramiro. Lembra quando nós falamos peso? As contas seriam o quê, Ramiro?
Como o senhor está falando, tudo que a Daniele fizer vai pesar sobre mim. Eu não, por exemplo, muitas vezes eu não queria aceitar aquela conta, aceitar aquilo que ela... Mas se ela fez, eu vou ter que suportar.
O Ramiro, vamos dar um exemplo. O Ramiro peleja disso para minha filha e tal. Mas não teve jeito, a minha filha, pronto. Sobrou ali a, como é que ela chama? Maria Eduarda. Agora, Maria Eduarda, é ou não é um peso? A Maria Eduarda é ou não é um peso? Que deveria... Era um peso que deveria estar aonde? Aonde? Não é? É sério? Presta atenção para você ver. Era um peso que deveria estar aonde, a Maria Eduarda? Hã? Aonde? Aonde, amigo? Aonde deveria estar aquele peso? Hã? Né? Era um peso que deveria estar em outra chave. Em outra chave. Era um peso que deveria estar em outra chave. Não, Daniele aqui embaixo. Daniele. Daniele, né? E fulano. Aí vem Maria Eduarda. Amém? Então, aí o que que aconteceu? Por não existir, aí pegou isso aqui, ó, e caiu na chave do Ramiro. Caiu na chave do Ramiro. E o Ramiro vai desprezar? Aí é que normalmente o mundo faz. O mundo faz isso. O mundo despreza, joga fora, põe para fora, não cuida, não recebe. A mulher ficou grávida, então some, etc. Então é isso. Agora nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso? Não podemos. Então, aí, passa a ser, o Ramiro assume isso. E não tem dúvida que pesou. E não tem dúvida nenhuma que pesou. E, se a Daniele contribui, né, desculpa estar usando esse caso aqui como um caso importante para ajudar até vocês mesmo. E se vocês, se a Daniele contribui, se ela contribuir, ela ajuda, alivia. Se ela não contribuir, pesa mais. E vai pesando, e vai pesando. E vai pesando. Né? E tem, não adianta. Aí o Ramiro vai pagar a conta. Pagar a conta. Ele, quantos cabelos, quantas ruguinhas, né? Quantas lutas, quantas dificuldades não surgiram por causa disso. Então nós estamos dando um exemplo aqui para todo mundo entender o que significa o casamento. Todo mundo entendeu o que significa o casamento. A importância que se tem. Vocês já imaginaram, por exemplo, se o Ramiro mais a Lázara não tivesse unidade, se o Ramiro bebesse até hoje? Antes eu queria falar sobre isso, que a bebida não era um peso? A bebida não era um peso? E assim por diante. Conta pagar, quer dizer, é uma despesa, é um peso, é uma coisa que ele não tem, tem que assumir. Ele tem que assumir. Amém? Agora, o que eu estou querendo dizer não é sobre as dificuldades, sobre os pesos, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é da importância que se tem os dois estarem unidos. É preciso que haja comunhão entre os dois. É preciso que haja acordo entre os dois. Já começou a entender vocês também, né? É preciso que haja acordo entre os dois. Por quê, Fernando?
Para não pesar, né? Ah. Para não pesar, né?
É porque é por causa do jugo, né? É o jugo. É para que o jugo não seja desigual. Para que o jugo não seja... É preciso que haja acordo entre os dois. E Jesus disse muito bem, porque ele disse exatamente o que é a verdade. Que casou, os dois passam a ser realmente uma pessoa. E isso não tem jeito de não ser. Por mais que você não, né, acha feio, não gosta, mas... Não tem jeito de não participar, de não ser. Amém? Bom, se não houver acordo entre eles, se não houver união entre eles, se não houver a vida desse casal, que jeito que vai ser? Vamos ver, fica só balançando a cabeça, Dom Arthur. Você acha importante a união dos dois ali? chegou bem atrasado.
Mas é importante, sim, a união entre os dois.
Vai, Ramiro.
Eu queria só contar assim, um detalhe do sonho. O senhor está falando fazer acordo, ele também não tem nada a ver, mas quando eu cheguei no sonho, eu cheguei e tinha duas pessoas na recepção recebendo as pessoas. Aí estava escrito assim, ó, dívida de irmãos. Pegou assim uma pasta, né? Abriu. E eu via, ele falou, a sua é essa daqui, ó, sua dívida. Aí mandou eu para outra sala. Na hora que eu ia indo para outra sala, a pessoa que me atendeu falou, ó, faz de tudo para você fazer um acordo. Né? Faz de tudo, ó. O negócio é você fazer acordo. Eu falei, aí eu pensei, falei, então eu vou para fazer um acordo. Pagar, eu não tinha jeito mesmo, eu ia fazer um acordo. Eu sabia que eu tinha R$200 e a dívida era 1.200. Falei, eu vou ter que fazer um acordo com ele. Aí eu entrei, na hora que eu estava entrando na sala, eu ia levando dois abacaxi. Aí o caboclo falou, você trouxe esses abacaxi para descascar aqui? Eu falei, foi, para descascar aqui. Eu falei, mas eu não, essa dívida, eu não desconheço essa dívida. Aí eu falei, eu gostaria até de ver. Aí ele mostrou para mim, aí eu vi a assinatura da Lava. Amém. Aí eu falei, não, eu vou assumir isso aí, é minha, pode mandar.
Pois é. Agora, pega isso e transforma assim para suas vidas, por exemplo. É, o papel da mãe. A mãe assinou, não, eu encampo. O pai vai ficar de fora? Vai. O pai assinou, não, o pai assumiu. Não, tudo bem. A mãe vai ficar de fora? Não vai, a mãe vai dizer, não, você assumiu, eu estou do seu lado. O pai assumiu, eu estou do seu lado. A mãe assumiu, eu estou do seu lado. Aí eu posso até pensar diferente. Eu posso até pensar diferente, mas dividido é que nós não podemos ficar. Bem? Nós podemos ficar, pensar diferente. Mas quem paga, aqui no caso aqui, ó, que Deus imputa o maior peso, a responsabilidade maior aqui para o homem, podemos até pensar diferente, mas temos que entrar em acordo. Amém? Podemos até pensar diferente. Sob pena de quê? Não entendeu, Deus. Sob pena de quê? Se você não, você está copiando, então você não está prestando atenção. Se você... O que eu falei ali?
Não.
Então, vamos ver, quem estava... É porque às vezes a pessoa que está copiando, ela só está copiando, ela não presta atenção. Amém? O que você entendeu?
Você falou que...
Porque tem que entender. Isso aqui a gente é para conversar, aqui não tem importância não. Por isso que é reunião de casais. Um conversa com o outro, tal, etc. Podia até comer os biscoitos, conversando. Bem?
Você falou que podemos até pensar diferente, mas temos que entrar em acordo.
Por quê?
Sob pena de...
De... A dívida ficar, né? Fica pior. A dívida que tem fica pior. A causa ficar insuportável.
Exato. Amém? Sob pena de...
Aumentar a situação, ficar bem mais difícil.
Bem mais difícil, pesar muito mais. Pesar muito mais, você pode arrastar aquela situação a vida inteira. Pode arrastar a vida inteira, mas que vai ficar pesado, vai. Por que vai ficar pesado?
Porque só está um, o outro não está em acordo, o outro está dividiu, o outro não fez.
Um está arrastando, um está carregando, um está pagando... E o outro está pagando também. Acaba os dois pagando, às vezes, a mesma conta. Interessante. Os dois acabam pagando a mesma conta. Hã? Com o tempo vocês vão aprender isso aí. Acaba os dois pagando a mesma conta. Não pensa em dinheiro, não. Não pensa em dinheiro, não. Pensa em noite sem dormir. Pensa em tribulação. Pensa em angústia, pensa em qualidade de vida, pensa em tudo. Aí, esse aqui está pagando, e ela também pagando, feito um... Por quê? Por que não? Se você entrar em acordo, como eu disse e repito, pode até ser que você não concorde. Mas que precise entrar em acordo, precisa. Amém? Por que precisa entrar em um acordo? Exatamente para diminuir os custos, diminuir o preço, aliviar, ué, aliviou o fardo. Amém? Gente, reunião de casais não é pregação. Agora vocês pensam e falam. Pensam e falam. Nem pode falar Aline, pode falar Adriana, pode falar Sônia. Está aí a coisa aí. Pode falar Paula. Amém, Adriana. Carlinhos.
Amém.
Eu vejo isso aí que o senhor está falando, esse jugo desigual. Sobre buscar a Deus. Quando numa casa um só busca, fica muito mais difícil para o que busca do que para o outro. Certo? Vai pesar a responsabilidade de preocupar com a reunião, de ir na reunião horário. E às vezes o outro não ajuda. Pesa muito mais para aquele que está empenhado. E quando os dois estão empenhados na mesma coisa, até um ajuda o outro de ir na reunião orar, ensinar os filhos. Amém? É dentro disso aí.
Também, quem falar? É isso aí, Carlinhos. Você vai, o pessoal vai ouvindo, o Carlinhos falou. Você discordar do Carlinhos, você fala, não, eu penso isso. Você tem uma ideia, fala também. Amém?
Acho que é mais ou menos isso que a gente está entendendo. Por exemplo, questão mesmo lá de casa, né? A cabeça, né? Minha mãe é a cabeça. E aconteceu tudo que aconteceu. Ela e o Rafael não entraram em acordo. E o que aconteceu? Todo mundo sofre. Hoje todo mundo sofre. O negócio falou ali, eu pago, ela paga, e ele também lá paga. Né? E é uma coisa terrível. Igual o senhor sabe, é uma coisa. Às vezes você olha, se bobear, paga a vida inteira. Então, é só Deus.
E que a conta, ninguém sabe a hora que a conta foi feita. Às vezes a pessoa nem sabe a hora, o dia em que a conta foi feita. Alguém ali, descuidado, assinou, fez a conta. A gente não sabe a hora que a gente assumiu. E às vezes a hora que a gente teve que assumir. Às vezes assumiu sem mais nem menos. Às vezes assumiu por pressão. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? O dia que Eva assinou, o dia que Eva assumiu e Adão assumiu com ela, e quem está pagando a conta? Nós até hoje estamos pagando a conta até hoje. Entendeu? Às vezes pensa assim, foi quem fez a conta, foi a Daniela que fez a conta? Às vezes não, às vezes foi o Ramiro, às vezes foi sua mãe, num determinado momento, numa determinada hora, onde deveria ter feito alguma coisa, não foi feito, e ali aconteceram uma série de fatos, de fatores que foram desencadeando. E aí o certo é que o custo de tudo isso, o custo de tudo isso vai ser pago. Vai ser pago. De uma maneira ou de outra vai ser pago. Você não vê muitas vezes a pessoa falar assim, olha, nossa, eu era novo, fiz muita bobagem, né? Estraguei minha saúde e hoje eu pago um alto preço. Não tem isso? Você não escuta falar isso? E hoje eu pago um alto preço. E vai sobrando. A Raquel, ela está dizendo aí, ela vem pagando uma conta que não foi ela que fez, mas ela está pagando. E se ela não tiver cuidado, e vai complicando cada vez mais. Se nós não tivermos cuidado, vai complicando cada vez mais. O que que vai nos ajudar? O que que pode nos ajudar? O que que Deus orientou você?
Fazer um acordo. Eu ainda pensei assim, que ele calculou, eu falei, eu não devo essa conta. Ele calculou que eu ia entrar, né, lá e brigar, e falar, não devo isso. E ele falou, na hora que eu saí, ele falou duas vezes para mim, falou, ó, tenta o acordo. Aí eu falei, faz de tudo para você fazer um acordo. Aí eu falei, eu vou fazer isso.
Por exemplo, hoje, né, o acordo que vocês fizeram, a atitude que vocês tomaram, a providência que vocês tiveram, aliviou consideravelmente. Ajudou vocês, barbaridade. Tem ajudado a Daniele, tem ajudado a sua casa. E com certeza, é assim.
É como o senhor falou, é em tudo, né, irmão Rocinho? É em tudo, né, como
em
o senhor
tudo,
falou.
É em tudo.
No cuidado com a casa, isso. No jeito de se portar, numa roupa, em tudo. Tem que haver acordo. Se houver aí divisão, né, pesa, o preço vai pesar. O senhor falando aí, como o senhor disse, quando Eva e Adão assumiu, fez uma dívida, aí o homem também foi fazendo mais dívida ainda. E começou, todo mundo ficou desobedecendo a Deus. Aí como ele fala que Jesus aí pagou um alto preço, né?
E ele não pagou um preço, ele não se tinha... vender, como foi falado ontem aqui, né? Se vendesse nós todos aqui, não pagaria o preço do que ele teve que pagar por nós para nos aliviar. Porque foi aumentando, né? Aí ficou Ramiro, todo mundo aqui, filho de Deus, né? Onde é que estava Deus, ó? E Deus não teve que pagar o preço por todo? E não pagou? Pagou. Deus pagou um preço por nós todos. Foi Ele que pagou o preço por todos os filhos. Porque foi abrindo chave aqui. Amém? Agora nós temos que ter cuidado para não fazer mais, entendeu? Para não fazer mais dívida. Então Jesus está orientando, ensinando como está acontecendo aqui. Porque eu vim para ajudar vocês, orientar, ser luz para vocês. Seu caminho para vocês. Pode deixar, Fê. Né? Ser luz para vocês, seu caminho para vocês. A igreja tem que ser luz para o mundo. A igreja tem... O que que a igreja vai ensinar? É isso aqui. Você pode chegar numa casa e dizer, ó, qual o problema? Vai puxando. Você vai puxando, você vai chegar aqui, ó. E vai dizer o seguinte: isso aqui, para consertar isso aqui, para arrumar isso aqui, tem que vir aqui. Alguma coisa aqui precisa ser consertada. Porque o peso, o custo, vai ficando cada vez mais alto. Porque vão multiplicando. A menininha está ali pequenininha. Mas daqui a pouquinho ela vai crescer. E aí vai ficando. Então... é importante que haja, né, a cooperação dos filhos. É preciso que haja o marido e a mulher entrar em acordo, entender a importância que se tem de ter domínio sobre os filhos, a importância de ter direção, a importância dessa pessoa desenvolver poder desenvolver o papel dele, a importância que tem dessa pessoa poder desenvolver o papel dele. E aí sim vai aliviando, porque se esse aqui tem que submeter aqui, esse aqui tem que submeter aqui, E assim vai indo. Amém, tia? Amém? Vocês concordam com isso? Concordam ou não? Podem ir? Já dá para?
É, dá para tirar muita conclusão, né, no que foi falado aí. Se houve alguma coisa que aconteceu, eu tenho que pagar o preço por isso. Começa por aí. Eu tenho que assumir, né? E fazer um acordo com a minha esposa. Se ela concordar, se ela me ajudar, com certeza que vai ser mais fácil para a gente resolver esse problema. Essa coisa que aconteceu, seja lá o que for. Aí eu estava pensando assim, até numa sociedade, a gente usa o natural para explicar o espiritual. Eu estava pensando assim, numa sociedade, numa empresa. Eu já passei por isso. Foi por falta de acordo que eu vim a desmanchar uma sociedade. E hoje eu estou pagando o preço por isso. Porque não houve acordo, não houve... E eu tenho certeza que o outro lado também está pagando. Entendeu? Está difícil para ele, está difícil para mim. Seria muito melhor. Teria sido muito melhor, porque unidos a gente adquire mais força, fica mais fácil. Então, mas não houve esse acordo, não teve de três. Não houve. Tem um ditado popular que diz que a união faz a força. Isso é verdade. Aí se desmancha uma sociedade e começa um caminhar para cá, outro caminhar para ali. Certamente vai chegar lá na frente.
Hã? Você divide, enfraquece.
É, uma casa, é, entendeu? Aí o irmão, esqueço o nome do Fernando. Viu, Fernando? É, você, principalmente, que tem enfrentado uma luta danada com problema de enfermidade, com essas coisas, tudo. Isso é danado para a enfermidade, essas coisas. Isso é muito, muito danado para dividir. Porque uma das coisas que divide ali é a tribulação. Tribulação divide. Amém? Divide muito. E aí a enfermidade normalmente traz tribulação. É uma hora em que é preciso ter cuidado. Filho divide. É preciso ter muito cuidado. É porque é uma hora que precisa vigiar bastante para entrar em acordo o marido e a mulher e não permitir que aquilo venha causar divisão.
Se entre o marido e mulher tiver o acordo, o filho não consegue dividir a casa. Mas se os dois estiverem divididos, qualquer coisinha vem e rebenta com a casa.
Bem, tem um outro versículo aqui que eu queria que vocês observassem. É, Atos 2:44. Tem um versículo também que é muito conhecido de todo mundo, que é o Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz: andarão dois juntos se não há acordo entre eles. Se eles quiserem colocar aí, é importante. Mas vamos ver esse Atos 2:44. O que está escrito aí?
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Amém. Repete.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Amém. Então, o mundo aqui, isso aqui, ó, um casal do mundo, o casal do mundo não pensa como nós pensamos. Um casal do mundo normal não pensa. Eu não penso, não tem nem ideia disso que nós estamos falando aqui, não. Vai levando a coisa, né? Vai levando assim. Vamos ver o que vai dar. Vamos falar o que é uma vida conjugal. E suas consequências. Nós falamos isso aqui no começo, não foi? E as suas consequências. Então, uma pessoa que vai se casar, casa ali, os dois meninos casaram há pouco tempo. Né? Tem que pensar, tem que saber de tudo isso aqui. E saber que é um menino ainda. Mas ele tem que zelar, tem que cuidar disso aqui, a mulher tem que estar vigiando a respeito disso aqui. Respeito do quê? Da unidade. Tem que vigiar. Porque se a mulher não ajudar, ela sabe que ela está contribuindo para destruir o lar dela. É. A mulher sabe e edifica a casa. Se a mulher não ajudar, ela pode ter certeza que ela está destruindo a casa dela. Por que, que ela sabe que ela está destruindo? Que vai ficar pesado demais para o marido e ele não vai aguentar. Amém? Ele não vai suportar. Amém, gente? É verdade isso ou não? Vocês acham que não é? Hã?
O senhor falou uma coisa assim, importante demais, que aquilo que nós plantar hoje, ou amanhã, ou depois da manhã, a gente vai colher. Então, como o senhor está falando, a mulher, o que ela fizer hoje, ela pode ter certeza que ela vai colher, ou amanhã, ou depois da manhã. Então, que em vez de plantar o mal, né, em vez de plantar as coisas erradas, a gente plantar o bem, como o senhor falou. Em vez de você fazer uma coisa que vai gerar um peso, uma dívida, você faz uma coisa que vai gerar uma tranquilidade, uma paz, né? Então, é importante, das duas partes, ficar observando. Isso aí vai pesar, vai trazer tribulação, vai trazer sofrimento para a minha casa? Então, não faz. Então, faz pelo contrário, faz aquilo que tira um pouco, alivia um pouco o outro. E é o que as coisas, as pessoas hoje não vê. Não vê a consequência de amanhã. Faz hoje e não quer nem saber. E amanhã estoura. Não sabe por que é. E o senhor falou, plantou. Não foi nem o senhor que falou. Quem falou foi Jesus. Quem planta, colhe. Não adianta. Qual a importância que tem de a mulher e o marido estar olhando isso. Que, ó, o que nós plantar, nós vamos colher.
Amém. Mais alguma coisa?
Irmão, o senhor leu aqui, ó. Todos os que criam estavam unidos. Então, o senhor falou que o casal no mundo não pensa assim, né? Imagina. Então, para chegar a essa união, a esse acordo, é necessário crer no Evangelho?
É necessário crer no Evangelho. É. Para que isso ocorra, para que essa palavra funcione, ela só vai funcionar onde existir fé. Por isso que você não pode casar com uma pessoa, a mulher não pode, o homem não pode, não deve. Porque depois que se casam, a Bíblia diz, se a pessoa tem marido incrédulo e não quer conviver com ele e tal, que separe. Se a mulher tem, o homem tem mulher incrédula e essa não quer conviver com ele e tal, que separe, não é assim? Né? Ela não fala? Fala ou não fala? Então, mas por quê? Porque depois que eles estavam vivendo, um converteu. Então, isso, a situação ficou muito difícil. Mas se, vamos dizer, que esse homem aqui converteu e a mulher concorda em viver com ele, pronto, aí acabou o problema. Mesmo que ela não seja convertida, mas ela entrou em acordo. Não, tudo bem e tal. Quer dizer, ele vai levar tranquilamente. Vai levar tranquilamente. Não vai pesar para ele. E vice-versa. O marido não é convertido, a mulher é convertida. Mas ele está de acordo com a conversão dela. Acabou. Ele vai tranquilamente administrar, levar a coisa direitinho e tal, e ela na dela. Agora, antes de casar, vamos analisar a situação antes de casar. Você já sabendo disso, casa com um incrédulo, aí é suicídio, aí é loucura. Aí, já sabendo disso, casa com uma incrédula, nunca, não deve ser feito, não deve acontecer. Por quê? Porque aí você está admitindo, contrariando a palavra antes de tomar a decisão. antes de tomar a decisão. Já, então, você começou o seu casamento em desobediência. Em desobediência. Tá certo? Agora, esse aqui crê. Ela crê também. O que vai acontecer?
Eles vão ter tudo em comum.
Eles vão ter tudo em comum. Então, o que um pagar, o outro vai pagar também. O que um sofrer, o outro vai sofrer também. Eles têm tudo em comum. Se tiver um filho, eles vão repartir. Se o filho veio saudável, bonitinho, etc. tal, alegria para os dois. Se o filho veio doente, os dois vão repartir. Não pode o sujeito falar, não, larga tudo por conta da mulher. Eu já vi casos disso. Já vi casos em que o filho nasceu doente e o homem largou todinho por cima da mulher, quase mata a mulher, de tanto sofrimento. Aí não, o homem tem que repartir, ele tem que passar também com ela junto os mesmos problemas. Marido e mulher que crê, tem tudo em comum. É assim que está aí. Tinham tudo em comum. As coisas deles são assim. É. Isso realmente é importante. Eu acho que Deus nunca falou tanto como tem falado com a gente, com a igreja, nesses últimos tempos. Graças a Deus por isso. Né? Aí pronto, você só realmente vai fazer. Então vai dar um passo mal dado, se você quiser. Tem que... Por que que tem que pensar muito, amigo? Por que que tem que pensar muito, Elderson? Fala, Deusira, por que que tem que pensar muito, Deusira?
É porque eu vou assumir a dívida, né?
Exatamente. Por que que tem que pensar muito, Carlinhos?
Por causa da dívida, né?
Vai por causa da dívida.
Olha só, vai aumentando.
É, ué. Você tem que pensar muito. Se você... Tanto o homem quanto a mulher. Você tem que pensar, porque se depois você vai repartir a dívida. Amém? Por mais que nós já falamos aqui, que você queira jogar tudo por cima de um, não vai ficar. Vai ficar... O peso vai ser dividido. Amém? Vai ser dividido. É claro que quem estiver nessa hora aqui, porque precisa entrar em acordo, porque se não entrar em acordo, aí quem tiver vida com Deus... Um ou outro, tanto um quanto o outro. Tem que ter vida com Deus. Para suportar o quê?
O peso. Tribulação.
A tribulação, porque vem a dificuldade, vem as coisas, vem tudo aí. Amém, gente? Eu acho que foi falado. O que tinha que ser falado foi falado. Não?
Irmão, se no caso ali achava ali, ó, marido e mulher, se não tem acordo, a desunião, também vai pesar para os filhos, né, o problema. É, talvez os próprios filhos, a gente vê hoje, né, como os jovens estão passando, a gente vê que o problema vem dos pais e passa para eles, né?
Com certeza vai. Porque se você não paga a conta, os filhos vão acabar herdando a dívida, porque você não pagou a conta. Nesse sonho do Ramiro aí, ele mostrava isso, né? Aí, você não paga a dívida. Quem vai pagar a dívida? A viúva. Aí a viúva vai pagar a dívida sozinha? Ou vai pagar, os filhos também vão sofrer? Os filhos também não vão participar desse sofrimento? Os filhos também não vão ter que... Enquanto a viúva estiver pagando ali, ó, os filhos vão ficar privados, prejudicados. Amém?
Como o senhor começou falando, né? Dando o exemplo de ontem. A pessoa não entendendo que o casamento é assim, que tem que haver essa união, né? Ele casa sem entender, o inimigo vem e rouba a palavra dele. Aí o que acontece? Ele vai fazendo dívida. E por isso que está essa bagunça aí. A pessoa deu o exemplo da pessoa que não tem esse entendimento. Por isso que o mundo está desse jeito aí. Igual trabalhar, tem colega meu, os colegas meus que trabalham comigo lá, começa a falar com ele lá. Tem colega lá que tem duas mulheres, duas famílias, uma família que não é outra família lá no. Não sei aonde, lá pro lado do norte, para lá. Então, quer dizer, e eu conversando com ele, ó, isso tá errado, né? Não é assim e tal. Porque a gente mal dá conta de vamos dizer assim, de cuidar de uma família e tal. Então, por que que ele faz isso? Porque ele não tem esse entendimento. Ele não sabe que o casamento tem que ter essa união, né? Então, já o inimigo vem e rouba dele aquilo ali e ele faz igual o senhor falou. Ele é individualista, ele é, né? Ele só pensa nele. Consequentemente, a esposa só vai pensar nela. E vai virando isso aí, ó, né?
Irmão.
Oi.
Deixa eu falar um negócio aqui. O senhor, no começo, o senhor falou assim que as pessoas vão casando sem saber. Né? As pessoas vão fazendo as coisas sem saber. Aí depois, aí a Raquel deu um exemplo, né? Depois você faz uma conta que depois todo mundo paga a dívida. Aí eu fiquei lembrando aqui do meu caso com a Cis. Nós fomos viver junto. Eu tinha uma filha que saiu de um casamento destruído, fomos viver junto.
É um exemplo interessante.
Só que na época, a menina era o quê? Pequena. Era uma criança. Eu mais ele foi vivendo junto, porque enquanto tá ali no domínio meu e dele ali, só que igual você falou, a menina cresceu. Cresceu e hoje está lá. Um problema mesmo. Sabe quem está pagando a dívida? Eu, o Assis, a Natiele, a Lorena e a Ana Carolina. Está todo mundo pagando a dívida. Esses dias eu até falei com as minhas duas meninas, com as duas. Olha, infelizmente, vocês têm me ajudado a carregar essa cruz, porque a cruz é minha, mas vocês têm me ajudado. Por quê? Ela grita dentro de casa, ela pega as coisas minhas, acaba com tudo, estraga, faz a maior bagunça. O Assis, o que aconteceu, irmão? O Assis, ele não pôs ela para fora, não, igual o senhor falou, não desprezou, não fez nada, mas assim, não desprezou assim, não jogou para fora, não fez nada e tal, mas dentro de casa, o senhor tem que ver o clima.
Não bateu?
Não fez nada, mas o senhor tem que ver o clima dentro de casa. Ela não fala com ele, raramente ela fala com ele, raramente. Ele também já ficou ali no canto dele, tipo assim, não, eu vou fazer o que eu tiver que fazer aqui como pai, vou dar de comer e tudo, mas faz mais nada, assim. Aí a gente, aí acaba todo mundo pagando a dívida. Acaba todo mundo, porque acaba, sofre eu, sofre as meninas, sofre ele e sofre ela, irmão, porque ela também sofre.
Interessante um detalhe, você vê, importante. Quando o Assis foi casar com ela, o Assis não perguntou pra ela se ela tinha alguma dívida. Ele não perguntou, ele só queria ela. Olhou, achou ajeitadinha e tal, né? E ele só... Como no começo, o que, que nós falamos ali no começo? Se as pessoas eram normalmente individualistas, egoístas, etc. Tal, né? Quem não conhece a Deus, etc. E a tendência é pensar só nele ou nela. É assim? Então, quando ele casou, ele não imaginou isso. Agora, a dívida era de quem? A dívida era da Lucimar. Agora, o Assis casou com ela e tem que... Pronto, acabou. Você não pode dizer, não, é o seu pai, é a sua mãe, sabe, é não sei o quê, é porque você é isso, é porque você é aquilo, meu filho, você casou. Você casou com ela. Não, eu não casei com seu pai, eu não casei com a sua mãe, não casei, né, com a sua avó, mas você casou com ela e ela já tinha essa dívida. Amém? Que agora, se o pai dela fez a dívida, se a mãe dela fez a dívida e tal, não importa. O importante é que você administre a sua casa daqui para frente, paga toda a dívida que ficou para trás e não faça dívida para quem ficar para frente. É isso que Deus está falando aí. Porque Jesus pagou toda a dívida para a gente começar do zero. Então, ele pagou toda a dívida para a gente começar do zero. Concorda? Nós fazemos a dívida. Se nós fazemos a dívida, a Lucimar fez a dívida. Agora, Lucimar, agora, o Assis. Paciência, meu irmão. Muita misericórdia, muita oração, sabe? Muito dá para Deus te dar. Porque senão você vai complicar mais ainda. Você vai complicar, você vai estragar. Arrumar mais dívida ainda. Tá certo? Amém? É isso mesmo, Geraldo? Falar de novo? Muito bem, Lucimar. Bem lembrado, né? É bom que a gente... Isso aqui é bom, a reunião de casais, porque o exemplo de um é muito importante para o outro. Porque não é necessário, você não precisa esconder, e não é necessário que o que você passe, os outros também tenham que passar. Quem sabe o que passa com a gente não serve de exemplo ali para um casal novo, a não ter que passar, entendeu? Não serve de exemplo para todo mundo que vai casar, primeira coisa, vou analisar a dívida. Porque às vezes você fala, não, eu não vou casar não, não tenho condição de assumir essa dívida. É, ué. Não, olha, eu não tenho condição de assumir essa dívida. Então, olha, tem problema, tem pessoas que têm problema hereditários. Hereditário. Se você sabe que o seu filho pode ter aquele problema, você fala, não, eu não vou assumir, não, eu não vou ser capaz. Amém? É sério? É sério. Nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de coisa realmente séria. Porque vem depois as coisas que a gente não é capaz de pagar, não é capaz de pagar. Amém? Amigo.
No caso do Assis Alucimar, nós conversando lá também à tarde, o senhor falou que vocês têm que reconhecer, a gente tem que reconhecer o problema, né? Reconhecer o problema e dizer, senhor, eu concordo com o problema que tem. E me ajuda, eu não dou conta de fazer, eu não posso com essa situação. A situação está difícil demais, mas eu quero fazer um acordo, eu quero viver em paz aqui, eu quero... O que, que o senhor pode fazer para nós, né? Porque está aí o problema. Na realidade, né, tem que resolver esse problema. Então, como tá, o irmão tinha dado um exemplo seguinte, está dizendo assim, ó, vende tudo e dá aos pobres. Nós não temos essa coragem de fazer isso, vender tudo e dar aos pobres. Mas você tem que entender que é uma palavra de Deus e dizer, Senhor, ó, tem misericórdia de mim, porque eu não dou conta, me ajuda. E nesse caso, aí, Senhor, ó, eu assumi essa dívida, está difícil de pagar, igual a minha, que eu não sei o que é, mas me ajuda, eu quero fazer um acordo, vamos pôr paz aqui dentro, pelo menos, né? Não ficar por causa daquela dívida a casa toda atribulada. É importante ir com Deus e falar, Senhor, ó, eu assumo isso aqui.
É. Agora, por exemplo, você, né, não era cego, não entendia, entrou nessa. Não é assim? Mas agora Deus abriu os seus olhos e tal, etc. É justo você deixar ela pagar a conta sozinha? É justo? Não, é muito pelo contrário, muito pelo contrário. É muito mais, é digno diante de Deus, é digno diante de Deus você falar assim, mas você fez essa conta, você fez essa dívida, mas eu vou pagar junto com você. Amém? Eu vou ajudar você a pagar. Eu não quero deixar você sozinha pagar isso, não. Amém? Porque... deixa para lá.
Nesse último encontro que teve, né, eu tive, né, não pude participar todo, mas teve uns dias que eu vim, né, mais para o final do meio para o fim eu vim. E já tinha mais de mês, tinha uns dois meses que ela não conversava comigo, né, e eu assim, chateado, né, que tal, porque isso machuca com a gente, né, a gente fica, né, chateado, tal, pô, faço tudo para a Carolina e tal, e ela não, né, tá nem aí e tal, e ela arrumava aqueles namorados dela, e eu... Então, eu estava assim, não queria nem saber, não conversava com os namorados dela, esse tipo de coisa, né? Aí eu comentei, nós conversando aqui, né? Eu comentei com o irmão, foi até o Nilton, teve mais um outro aí, o Hélio também, e nós começamos a conversar e tal, e eles, né? Me orientando e tal, conversando. Então, quando terminou o encontro, eu cheguei lá e falei assim, eu vou fazer um propósito com Deus, se a Carolina não fala comigo, eu vou falar com ela, né? Então, eu cheguei lá, quando eu cheguei em casa, a a Lorena, mas a Natiela e tal. Aí ela tinha chegado, quando ela chegou da rua, né, eu estava na rede, assim, ela chegou e eu falei com ela, ô, Carolina, por que você não foi no encontro e tal, né? Aí ela já mudou assim, sabe, tal, já sorriu e tal, né? Então as coisas melhoraram, né? Graças a Deus, a partir daí, né? Então, hoje ela já conversa comigo e tal, eu já, tipo assim, já até aceitei o namorado dela lá, converso, porque antes eu fechava a cara pro rapaz lá e ficava difícil, né? E, então, quer dizer, como o senhor está falando aí, ó, essa reunião importante, eu estava o quê? Complicando, fazendo mais dívida ainda, né? Então, hoje, graças a Deus, eu já até precisei dele, que ele me ajudasse, né, fazendo uns favores aí, ele já me fez e tal, né, esse tipo de coisa.
Mas, então, mesmo assim, você tem que ter muito cuidado, né, para não arrumar mais dívida.
Exatamente. Então, o que depender de mim, vamos supor assim, nessa parte, né, depois dessa reunião, o senhor vê. Isso aí é para ensinar a gente, né? Que às vezes a gente, sem saber, a gente está complicando mais as coisas. Né?
É mesmo, às vezes, se for o caso, você vai lá, faz uma reunião com, né, desse tipo lá, coisa lá. Pra...
É, verdade.
Amém, gente? Podemos encerrar, né? Amém? Valeu aí para vocês.
Não, valeu, sim. Eu acho que o senhor resumiu lá quando o senhor quis mostrar ali a questão do peso, na verdade é, tanto eu como a Lívia vai se beneficiar, né, desse acordo, desse entendimento, né? Se for trazer uma coisa que vai trazer tristeza, é para nós dois, e se for um benefício também, é para nós dois também. Então vale a pena a gente entender isso, né? Vale a pena a gente aproveitar enquanto a gente tem chance, enquanto a gente ainda tem, assim, tá no zero ali com as dívidas, né? Aproveitar ali. Deus com certeza fez tanta coisa boa pra gente, pagou tudo pra você tentar fazer as coisas direitinho, né?
E principalmente no Brasil, onde o juro é muito alto, né? No Brasil, onde o juro é muito alto, às vezes a pessoa faz uma dívidazinha pequenininha, deixa pra lá, faz outra dívida pequenininha, deixa pra lá, aí faz outra dívida pequenininha, deixa pra lá, porque não precisa ter dívida muito grande, não. Vai fazendo as dívidazinha, e depois, com juros e correção monetária, depois, no fim, vai acabar se tornando um preço alto. Amém? Eu fico pensando aqui, por exemplo, porque às vezes, quando a gente fala disso, a gente pensa em tudo o que a gente tem visto passar com a igreja. Tudo que a gente tem visto passar com a igreja. Às vezes, o problema do acordo ali, né? A importância que tem de haver, de estar, o casal estar ali sempre de acordo. Sempre. Em tudo mesmo. A mulher sabe, ela vai pegar no pé do marido. E o marido precisa assumir realmente ali, quer saber que o preço vai ficando cada vez mais alto, né?
Falei com o Carlinhos, ele trouxe as dívidas dele lá dos pais, né? E eu, pela minha, também trouxe, né? E quer dizer, não adianta eu ficar, não querer assumir a dívida dele, e nem ele as minhas, por quê? Porque a gente corre risco de a Rebeca, quer dizer, o tanto que a gente vai dificultar para a menina. Então, melhor é a gente, então, eu ter misericórdia das dívidas dele, né, e, não, eu vou te ajudar, ele ter, né, misericórdia das minhas dívidas, né, eu vou te ajudar, do que a gente deixar essa dívida acumulando, aumentando, e a Rebeca, né, pegar.
Porque nós temos um Senhor, nós temos um Pai, nós temos alguém que, se nós recorrermos a Ele, né, como vocês estão no começo, vendo então as necessidades, vindo, recorre imediatamente a quem pode, Senhor, e o Senhor não pagou as nossas dívidas, por que nós estamos assumindo, por que nós estamos fazendo novas dívidas? Se o Senhor já nos aliviou, por que agora nós vamos fazer mais? É assim? Então, Senhor, nos ajude, nos oriente, para que a gente tiver que pagar logo isso aqui. Interessante isso. Eu acho muito interessante. Amém. Eu estava Durante o dia, pensei muito sobre isso aqui. Durante o dia todo, eu andando na rua e pensando sobre isso aqui. Né? Não dá para a gente falar tudo o que eu pensei. Mas, outro dia, a gente dá sequência, se for o caso, nessa reunião, que ela é muito importante. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. E agradecer a Deus, porque é um alerta de Deus. Antes de nós, sempre antes de nós fazermos os nossos compromissos, sabermos que eles não vão ficar sem as suas consequências. Por outro lado, entendermos que Deus tem oferecido. Isso aqui é importante, como a Deusira está falando aqui, o Ramiro agora mesmo falou. Entender que Deus tem oferecido, né, o perdão da dívida, como foi falado ontem, na reunião de ontem. Ninguém leve a dívida, ninguém assuma a dívida achando que é capaz de pagá-la. No sonho que o Ramiro teve, o acordo é a melhor opção. O acordo é a melhor opção. Esse acordo você precisa fazer com Deus em primeiro lugar. Com Deus. Reconhecer diante de Deus aquilo que você tem que pagar. Reconhecer diante do Senhor aquilo que você precisa pagar. Amém, Senhor. Nós nos colocamos diante do Senhor, entendendo que o Senhor tem sido misericordioso, que o Senhor tem sido bondoso para com as nossas dívidas. O Senhor tem sido cheio de graça e de bondade diante das nossas dívidas. E tem nos perdoado, tem nos aliviado cada dia o nosso fardo, o peso das nossas transgressões. Ensina-nos, Senhor Deus, a procurar este acordo, principalmente, para que nós possamos todos andarmos juntos, para que nós possamos aliviar juntos os nossos problemas, né, que nós, sem querer compactuar com o pecado, sem querer, ó Deus, dar as mãos aquilo que não é justo. Entendemos que a misericórdia triunfa sobre o juízo e que o Senhor nos convida a perdoar também os nossos devedores. Com certeza vamos facilitar muito se nós entendermos assim. Se nós entendermos assim. Na verdade, todos nós somos uma consequência de um mundo, o resultado de um mundo mau, difícil. Somos fruto de enganos. Somos fruto, ó Deus, de um mundo implacável.
Por outro lado, Pai, também não podemos esquecer que a nossa conversão, nosso entendimento tem vindo agora. Que o Senhor nos receba agora. Se tem chegado para nós agora, nos receba agora, Senhor. E perdoe. E nos ajude a apagar. E nos ajude a limpar o caminho. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer os nossos inimigos. Os inimigos da tua casa, os inimigos do teu povo, os inimigos da igreja. Seja conosco, Pai. Uma hora tão importante para a sua igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, eu sei que o teu sangue. de mim o vaso novo em tuas mãos.
Amém. Eu tenho certeza que você entende. E a conversão, o momento em que, se você talvez sente, né, a conversão pode acontecer, a verdadeira conversão na nossa vida, quando nós sentimos que Deus é a nossa única solução, né? Quando nós realmente entendemos, pois isso pode, com certeza está sendo agora, né? E, Senhor, eu entendi mais do que nunca o quanto eu preciso da sua ajuda, o quanto eu preciso do Senhor agora, amém? Agora me faz de novo, eu tenho, garanto para o Senhor que eu não vou fazer mais isso, amém? Eu vou me esforçar. Amém. Amém. Como foi dito. Vai e não pegues mais. Amém. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraço, seu irmão. Deus abençoe.